Oi, eu sou a Gabriela Franco.
E eu sou o Thiago Cardim, e esse é o Imagina Se Pega no Olho, um podcast gravado na sala de casa com notícia, opinião e muita, muita chacota. Olá, queridos Pega no Olhers, queridos Zoiudinhos, queridos ouvintes do Imagina Se Pega no Olho, podcast da família brasileira, gravado aqui na sala da nossa casa. A gente dá muito boas-vindas para quem já é ouvinte costumeiro, para quem já tá com a gente aí toda semana, ou quase toda semana, tá tudo bem, você pode compensar numa outra semana, dar três plays ao invés de um só, a gente não fica triste. E a gente também dá as boas-vindas para quem tá chegando agora, porque a gente sabe que tiveram muitos e muitos. Muitos e muitos, não, também você escuta muitos e muitos, parece que tem um milhão de pessoas, não é, né? Mas para nós que somos pequenos é bastante. A gente teve um crescimento legal aí no último programa, que foi sobre a sexualidade. Então tem muita gente nova chegando. Você que é. São os fãs da Lari. São os fãs da Lari, exato. As pessoas que estão chegando aí agora, sejam muito bem-vindos ao Imagina Se Pega no Olho. A gente começa, como toda semana, com o nosso giro semanal de notícias desse programa de número 51.
Uma boa ideia.
Uma ótima ideia. Escute, Imagina Se Pega no Olho, uma ótima ideia. Vamos lá. Apertem os cintos, os vídeos sumiram. Pois é. Mais de 1.500 vídeos sumiram do YouTube na última semana. O conteúdo estava espalhado por 267 dos principais e maiores canais de extrema-direita do Brasil e foi apagado, tornado privado pelos usuários ou até mesmo removido pela própria rede social. Durante 3 dias seguidos, foram mais de 400 vídeos retirados do ar diariamente. O Guilherme Felitti, a gente já falou dele aqui, inclusive, né, que é o fundador da empresa de análise digital que fez o levantamento, a Novelo Data, diz que o fato chamou a atenção pelo ineditismo. Essa sucessão de dias com altas centenas de vídeos sumidos é inédita, disse ele. O que já vimos antes são dias com limpezas grandes seguidos por momentos de calmaria, algo bem pontual. A limpeza que estamos vendo desde a ação do TSE, do Tribunal Superior Eleitoral, é continuada. Essa corrida, no caso, né, da qual o Guilherme estava falando, claro, essa corrida de apagão de vídeos, né, vídeos que atacam a democracia, que espalham fake news e ameaçam autoridades, começou na última terça, dia 17, porque a pedido da Polícia Federal, o TSE, você estava se perguntando por que estava acontecendo, não é? A pedido da Polícia Federal, o TSE proibiu as redes sociais de repassarem dinheiro as páginas bolsonaristas investigar, ainda que estejam sob investigação, né, da difusão de notícias falsas. O pedido foi feito junto com o envio de um relatório em que a PF aponta o modus operandi da rede de apoio bolsonarista na internet. E faz, claro, uma ligação direta entre a estratégia utilizada por Steve Bannon, o estrategista de Donald Trump na campanha dos Estados Unidos lá de 2016, e os canais ligados ao nosso atual presidente brasileiro. Atacar veículos tradicionais da imprensa, desqualificar posições contrárias, atingindo o público de forma direta e sem intermediários, dissipando a distinção entre o que é informação e o que é opinião. Todo esse método aí, todo sem exceção, está na cartilha do Trump, que é seguida à risca pelos bolsonaristas. Ximário, o gato tá pulando aqui em volta, tá, gente? Esse barulho era o gato pulando no sofá. Vamos que vamos. A sucessão de reações da justiça diante dos difusores de fake news, que a gente pode chamar também de mentira, tá? Que a gente tem essa mania de atucanar aí as palavras. Fake news é mentira, tá, gente? Tá, esses difusores de mentira apertam o cerco sobre a principal plataforma de apoio de Bolsonaro em um momento que a popularidade dele derrete. Acuado pelas suspeitas de corrupção na negociação das vacinas e na má condução de ações para o enfrentamento da pandemia, o presidente sobe o tom no discurso antidemocrático e do ataque às urnas eletrônicas, como a gente também vem falando aqui nas últimas semanas. E ele arrasta com ele uma enxurrada de conteúdo difundido na internet com falsas informações ou notícias com dados parciais que induzem a conclusões erradas. O monitoramento. Isso, a palavra era essa. O monitoramento realizado pela Novelo Data mostra, no entanto, que as ações da justiça geram repercussão no sentido de inibir o conteúdo falso em determinados canais. Basicamente, os caras que publicam essas coisas começam a ficar com medinho. É. Eles vão com medinho,
é
eles
coisa
tiram
que
o conteúdo.
O Sérgio Reis, né? Tipo, ficou com medinho, foi parar no hospital, mas é antes, isso. Tipo, ah, vamos, como é que fala? Invadir o Congresso, pedir pra fechar o STF.
Vamos complementar aqui com uma fala do Guilherme Felitti, que diz o seguinte: a gente já viu essa correria pra apagar vídeos quando a Polícia Federal fez, em junho de 2020, a primeira ação das fake news. Foi a primeira vez que esses youtubers perceberam que não poderiam falar o que eles quisessem. Vale lembrar que naquela ocasião a polícia foi às ruas com mandados de busca e apreensão contra 21 pessoas, dentre elas o publicitário Sérgio Lima e o empresário Luiz Felipe Belmonte, ambos ligados ao Aliança pelo Brasil, o partido que o Bolsonaro está tentando criar para ele, né? O deputado federal bolsonarista Daniel Silveira, aquele, né, que também era muito macho e em um certo momento afinou bastante a voz, era o machão e tal, e afinou bem a voz, também foi alvo das investigações que apuram a realização de atos antidemocráticos.
Pois é, e quem já ouviu aquela frase, nossa bandeira nunca será vermelha? Será? Porque em transmissão das suas redes sociais, o presidente Jair Bolsonaro fez um apelo para que a população economize energia. Ao falar sobre a crise hídrica pela qual passa o país, Bolsonaro afirmou que o país está no limite do limite. Jura? Jura? Em todos os sentidos,
pois
né?
Pois é, amigo.
E pediu para que os seus espectadores apagassem um ponto de luz na sua casa. Tenho certeza que você pode apagar um ponto de luz agora. Peça esse favor. Apague um ponto de luz. Ajude. Assim está ajudando a economizar a água das hidrelétricas. Já estamos na casa de 10,15% de armazenamento em grande parte das represas. Estamos no limite do limite. Algumas vão deixar de funcionar se essa crise hidrológica continuar existindo. Afirmou, a crise hídrica se agravou nas últimas semanas com a persistência da seca em diversas regiões do país. Entretanto, até agora o governo vinha resistindo a fazer um apelo mais claro de racionamento de energia. Só que nesta quarta-feira o governo já anunciou medidas de incentivo à economia de energia por famílias, empresas e por órgãos federais. Bolsonaro afirmou ainda que está estudando a possibilidade de que governadores abram mão da cobrança do ICMS sobre a bandeira vermelha, que ele disse que nunca teríamos, olha lá.
Temos agora.
Cobradas na conta de luz. Quando a gente decreta uma bandeira vermelha, não é maldade, é porque precisa. Não é maldade. Não, não é. É porque precisa pagar outra fonte geradora de energia, termoelétrica. Estamos conversando também com o ministro Bento Albuquerque, com governadores, porque quando decreta uma bandeira, infelizmente o ICMS incide dentro dessa bandeira, disse. Agora, aqui. Será que esse acéfalo faz ideia do porquê a gente enfrenta uma crise hídrica? Será que ele já ouviu falar de uma coisa chamada mudança climática? Será que ele aprendeu lá no prézinho? Será que vocês lembram como se formam nuvens de chuva? Como que elas se formam? Elas dependem da vegetação para ocorrer, né? Tipo, é aquilo, o sol, né? Vem na terra e cria sobre a vegetação solta gás carbônico e que forma nuvem de chuva. E que elas dependem da vegetação. E quanto mais queimadas e devastação em biomas, menos chance de precipitação. É por isso que a gente tá com um tempo seco, gente. Porque o Bolsonaro tá acabando com a nossa vegetação do país. Né? O lugar se torna seco, árido, desértico. Será que por um acaso ele parou para pensar nessa possibilidade? A culpa de estarmos enfrentando uma crise hídrica, além da total má gestão e administração pífia desse governo, é do senhor excrementíssimo presidente, que autoriza o desmatamento de áreas protegidas do nosso país, colaborando para que o tempo fique cada vez mais seco, agravando assim a crise hídrica. Bolsonaro, mais uma vez, provando que é um total e completo incompetente, que não faz a mínima ideia de porra nenhuma, quanto mais como exercer o cargo de dirigente de um país.
Bem lembrado aqui também que, a gente já falou isso em outras ocasiões, mas vale ressaltar que você, pessoa aí de casa, não se deixe enganar por essa narrativa
de que apagando ponto de luz,
de que economizando a sua água lá, não sei o que, você economiza água, você ajuda. É, você ajuda, você é um pontinho minúsculo ajudando. Enquanto isso, estão as grandes empresas, está o agronegócio gastando água pra caralho,
energia pra caralho. E ele não pediu pra ninguém parar.
Eles não param. Eles não criam nenhum tipo de mecanismo para economizar energia. Se eles economizam energia, se eles economizam água, aí o negócio tem impacto. Você, pessoa aí em casa, Você pode economizar, tá tudo bem, você vai se sentir parte do negócio, beleza, não sei o que, mas não deixe essa narrativa te enganar de que você é o responsável. Amigo, tem empresa que gasta, sei lá, 1000 vezes, 15 mil vezes mais do que você e ninguém tá pedindo pra eles economizarem a luz deles,
exato,
a água.
Vai impactar o quê? A economia.
O agronegócio.
É, né? E não pode impactar a economia nem o agronegócio.
Agora,
pode.
Por falar em crise hídrica e bandeira vermelha, tudo parece bem na realidade alternativa na qual vive Paulo Guedes. O ministro da Economia, Paulo Guedes, ou Paulo Guedes, como queira, afirmou na última segunda, dia 23, que a inflação brasileira não está fora de controle. E que os índices de preço sobem no mundo todo. Para ele, uma inflação entre 7% e 8% está dentro do jogo. É verdade que a inflação está em alta em boa parte dos países, mas economistas de verdade dizem que a comparação feita por Guedes tem pouco fundamento. Em 2021, o centro da meta de inflação do país é de 3,75% com teto de 5,25%. Não há esperança de cumprir esse objetivo até agora. Fato. Segundo o Boletim Focus, uma sondagem do Banco Central com agentes do mercado financeiro, a estimativa para o IPCA desse ano, por exemplo, é de 7,11%. A gente está falando aqui do 20º aumento consecutivo do relatório semanal. O IPCA é o índice de preços, enfim, que guia, obviamente, os preços que nós temos, que pagamos nas coisas que nós consumimos aqui no Brasil.
É.
Se há alguma semelhança com os Estados Unidos...
Estados Unidos, o deus do Paulo Guedes,
É, o deus do Paulo Guedes, Se tem alguma semelhança com os Estados Unidos, é no índice de inflação oficial mais alto que o padrão. Ou seja, nos dois meses até julho...
Nos 12 meses, até julho,
o índice de preço ao consumidor no país avançou 5,4%. As causas, contudo, pouco tem a ver com os choques inflacionários presentes no Brasil. Por lá, lá nos Estados Unidos, a acelerada recuperação da economia, empurrada por estímulos sem precedentes no país e um reaquecimento do setor de serviço, somam-se as interrupções na cadeia de suprimentos industriais como principais motores da alta de preço. No Brasil, a equação é totalmente diferente. Em comum com outros países, há alguma pressão de preços pela escassez de insumos na indústria. Sabe aquilo que a gente fala, que a gente costuma ouvir, aliás, as pessoas estão falando, puto, tá faltando papel, a indústria editorial falando, faltando papelão, faltando vidro para embalagem, é isso, a falta de insumos. Mas o país sofre com mais com suas particularidades. Uma delas é a severa crise hídrica, sobre a qual a Gabi estava falando agora, que aumenta o preço da produção de bens, de serviços, principalmente de habitação. Só no resultado do mês passado, os custos de moradia subiram 3,1%, puxados pela energia elétrica, que subiu
7,88%. Muita coisa, 7%.
A seca forçou a Agência Nacional de Energia Elétrica, a ANEEL, a elevar a tarifa de energia ao nível máximo de cobrança ao consumidor pelo sistema de bandeiras tarifárias e ainda reajustar o teto da tal bandeira vermelha. Foi para o patamar, né? 2, no caso, o preço da bandeira vermelha foi ajustado em 52%.
Gente, 52% é muita coisa, gente. Não é possível.
Outra razão, outro fator é a desorganização fiscal e a crise política provocada pelo presidente Bolsonaro, que aumentam a desconfiança dos investidores internacionais e impactam o câmbio. O dólar, a gente está vendo aí, não para de subir, nunca mais parou. O real desvalorizado favorece a exportação e desabastece o mercado interno. Essa, claro, é a origem da alta dos preços de alimento, que tem um agravante nas geadas do último mês. Houve também uma alta forte no preço das commodities no mercado internacional, causada justamente pelo reaquecimento das economias potentes como a China, que é o país com o qual Bolsonaro vive arrumando confusão diplomática. Então, se por um lado exportadores nacionais se beneficiaram da procura, por outro, houve alta no preço dos insumos, o petróleo mais caro, cotado em dólar, reflete no preço dos combustíveis, no trigo, na farinha, no valor dos alimentos e assim por diante.
Tá tudo ligado, gente.
Tá tudo ligado. Para o economista Juan Jensen, sócio da 4E Consultoria, houve sim uma pressão global de commodities, mas esse é um processo que já está se revertendo. Além disso, um ciclo de commodities deveria ter reduzido o valor do dólar e, por conseguinte, dos produtos que a moeda dos Estados Unidos influencia por aqui, pela entrada de dinheiro do Brasil, mas os problemas domésticos que temos se sobrepõem, diz o economista. Abre aspas, as perspectivas do país não são boas, o fiscal não é bom, o crescimento do ano que vem deve vir baixo. Guedes está querendo se esquivar da responsabilidade, seja dele ou do Banco Central.
Jura?
Em suma, para o Paulo Guedes não tem problema nenhum, além do brasileiro ser pobre. Se vocês morrerem, o país decola.
É isso aí. Lembrando que, queria só colocar um adendo aqui sobre a crise hídrica. Grande parte do país vai ser sustentado, adivinhem por quem? Por indústria, como é que chama? Não é hidrelétrica?
Pelas usinas eólicas.
Usinas eólicas do Nordeste.
Eólicas são aquelas usinas que geram energia através do vento, da captação daqueles...
Aqueles moinhos enormes.
As pás eólicas.
É. Né? Então, adivinha quem é que investiu nesse tipo de usina, gente? A Dilma, aquela lá que todo mundo tirou sarro quando ela falou que queria estocar vento. Lembra quando ela falou, porque a gente precisa estocar vento. Exatamente isso. As usinas eólicas e de energia solar são o futuro do mundo, tá? São o futuro do mundo. Eles não usam combustível fóssil, não deixam pegada ecológica, são muito mais limpas, energia limpa e inesgotável. Inesgotável, tá bom? Então, assim, a Dilma, a gente mostra aqui que, mais uma vez, o governo da Dilma estava certo, mas o antipetismo era muito grande, né? Então, todo mundo tirou sarro.
Vai ter você ainda. Toma água só para molhar o bico.
E o ministro da Educação, adivinha? Não faz a mínima ideia do que seja educação.
Vixe Maria. Vamos lá, eu continuo. A Gabi engasgou aqui. Enfim, o simpático ministro da Educação, escolhido pelo nosso presidente, pela presidenta, Milton Ribeiro voltou a comentar as suas declarações sobre crianças com deficiência atrapalharem, entre aspas, o ensino dos demais estudantes e, em alguns casos, ser, de novo, entre aspas, impossível a convivência. Em entrevista ao programa Direto ao Ponto, da Rádio Jovem Pan, o ministro reforçou o discurso de que o MEC, o Ministério da Educação, e o governo não querem vou usar muitas aspas aqui, tá, gente, que é um absurdo que ele está falando e eu não quero que as pessoas pensem que sou eu que estou dizendo isso. Mas, enfim, o Ministério da Educação e o governo não querem que o, abre aspas, inclusivismo, fecha as aspas, dessas crianças nas escolas, e usou novamente o termo atrapalhar. Aí diz ele, o que nós queremos? Nós não queremos o inclusivismo, criticam essa minha terminologia, mas é essa mesmo que eu continuo a usar. É claro que existe uma deficiência como a síndrome de Down, que existe alguns graus, que a criança colocada ali no meio socializa, mas 12% não tem condições de conviver ali na sala de aula. O ministro completou a fala dizendo que o seu posicionamento não é discriminatório, não, imagina. E disse ser preocupado com o aprendizado dos outros estudantes na sala de aula. A bancada do PSOL na Câmara dos Deputados entrou com uma representação no Ministério Público Federal pedindo a abertura de uma investigação contra o ministro da Educação pelas declarações. De acordo com os parlamentares, as falas do ministro foram desrespeitosas e discriminatórias. Isso não quer dizer que eu estou excluindo, disse o ministro. Que eu estou sendo uma pessoa usando de discriminação, eu estou olhando não apenas para a criança que é o objeto do meu cuidado, mas para as outras crianças também que vão ter dificuldade de aprender. Por quê? Porque geralmente as professoras não têm a capacitação necessária, nem todas, para cuidar de pessoas com esse tipo de deficiência. Ah! Então você encontrou aí, amigo, a resposta! Falta o quê? Investimento em educação! A capacitação dos professores. Ah, você mesmo deu a resposta, seu imbecil. O ministro também usou a questão das Paralimpíadas para validar a fala de que pessoas com deficiência têm limitação que não nos permitem competir com pessoas sem deficiência. Esse é o argumento mais escroto que alguém poderia ter. Mas enfim, abre aspas de novo a fala do ministro. Esse diagnóstico de limitações que as pessoas possuem é um diagnóstico feito pela sociedade. Estamos no meio das Paralimpíadas. Por quê? Porque nós descobrimos que tem pessoas com limitações físicas, no caso, que não podem competir com outras que não têm. Então, nesse paralelismo, embora com grandezas diferentes, que eu me referia aos quase 12%, disse o ministro, se referindo a uma porcentagem, segundo ele, de alunos com deficiência que impede que ela tenha o convívio com outras crianças em sala de aula. O ministro diz ainda que foi infeliz.
É uma falsa simetria
pra caralho, um escroto pra caralho. Ele ainda disse que foi infeliz aos infelizes, você tá sendo simpático ainda, né? Enfim, a usar o termo atrapalhar para se referir às crianças com deficiência, mas repetiu o termo na entrevista. Eu, quando usei a palavra atrapalhar, eu fui infeliz. Eu disse isso, mas usando com todo cuidado, ou fazendo novamente. Se eu usei a palavra atrapalhar, um atrapalha o outro no sentido de caminhar na educação. A palavra atrapalhar não é a melhor, a gente se equivoca, mas um prejudica o progresso do outro.
Ou seja, a mesma coisa. Você atrapalha, prejudica, não tem essa. Pelo contrário.
Pois é. O posicionamento do ministro, que também é pastor evangélico...
Olha só. Explica muita coisa.
Vai contra o que defende a educação inclusiva e até o PNE, que é o Plano Nacional de Educação. Ele chegou a defender a criação de turmas e escolas especializadas que atendam apenas estudantes com deficiência. Ribeiro também criticou a antiga norma do PNEE, a Política Nacional de Educação Especial, que definia turmas mistas, o que é recomendado pelos especialistas pelo ganho social, inclusivo tanto de crianças com deficiência quanto de alunos sem ela.
Exato. Quando você é criado, quando você convive com crianças portadoras de deficiência, você aprende com elas. Você aprende inclusão, você aprende empatia, você aprende amor. Tudo isso. Mas enfim, nossa, meu. Algum bolsonarista lançou uma catice em cima de mim aqui, enquanto eu tava falando da Dilma, que eu me engasguei de uma forma que não voltava mais.
Tá tudo bem, estamos de volta.
Porém, a gente vai trocar aqui agora.
Isso.
Agora vamos comer fuzil. Pois é, o presidente Jair Bolsonaro chamou nessa sexta-feira, dia 27, de idiota quem diz que precisa comprar feijão. Olha só, para o presidente tem que todo mundo comprar fuzil. Bolsonaro deu a declaração ao conversar com apoiadores no Palácio da Alvorada, residência oficial da presidência. Nossa. No diálogo transmitido em redes sociais, um simpatizante questionou se havia novidade para caçadores, atiradores e colecionadores, o chamado CACs. O presidente então respondeu: o CAC está podendo comprar fuzil, o CAC que é fazendeiro compra fuzil. 762. Nem sei o nome dessa porra. Tem que todo mundo comprar fuzil, pô. Povo armado jamais será escravizado. Olha, jargãozinho.
Pois é.
Eu sei que custa caro. É, eu sei que custa caro, mas então... você.
Eu sei que custa caro. Eu uso o seu dinheiro pra comprar, inclusive.
Tem um idiota. Ah, tem que comprar feijão. Cara, se não quer comprar fuzil, não enche o saco de quem quer comprar. Verdade, morre. Morre aí de fome, mas come fuzil. Essa é a notícia. Não tem muito o que se falar dela. Ela é um exemplo selvagem da chamada necropolítica. Em suma, ele tá falando que quem não tem dinheiro pra comprar fuzil tem que morrer de fome. É isso que ele tá falando. É um agente da morte, é um genocida em toda a amplitude da palavra. Promove morte, deseja morte, prega morte. É isso.
Ai, ai. Enfim. Bom, é proibido transar. Mas se quiser, pode. A plataforma OnlyFans, aquela que disponível, aquela do pack do pezinho, você deve conhecer a piada recorrente nas redes sociais. Aquela que disponibiliza conteúdos exclusivos mediante assinatura, garantiu na última quarta-feira, que suspendeu a decisão anterior de proibir o sexo explícito a partir de outubro, que tinha sido anunciada lá no dia 19 de agosto. A rede registrou um crescimento extraordinário durante o confinamento, em grande parte graças aos milhares de usuários que a usaram para vender vídeos e imagens para adultos gravados ou transmitidos por eles próprios. A OnlyFans disse na sua época que a proibição da pornografia se devia às preocupações de banqueiros e investidores no momento em que a empresa procura novos investimentos, deixando confusos milhares de criadores desse tipo de conteúdo, que se sentiam, óbvio, seguros para poder compartilhar, principalmente mulheres, para compartilhar esse tipo de conteúdo de uma maneira simples e direta que lhes desse remuneração, né? Disse então o OnlyFans através da sua conta oficial no Twitter: obrigado a todos por fazerem suas vozes serem ouvidas. Obtivemos as garantias necessárias para apoiar nossa comunidade diversificada de criadores e suspendemos a mudança de política planejada para 1º de outubro. OnlyFans é sinônimo de inclusão e continuaremos oferecendo um lar para todos os criadores. O problema é que quando o OnlyFans foi criado lá em 2016, seu foco não era o mesmo vídeos eróticos. Era só uma plataforma que monetizava qualquer tipo de conteúdo que os criadores de conteúdo usavam para criar uma exclusividade entre os seus seguidores e aumentar os ganhos. Então, eu sou um criador de conteúdo, eu crio o meu perfil lá no OnlyFans e eu cobro uma assinatura. E é um conteúdo exclusivo. Só quem paga tem acesso àquele conteúdo.
Difere, por exemplo, da nossa conta do Instagram.
Exatamente. Mesmo do próprio YouTube, né? Acontece que durante a pandemia, a plataforma teve um aumento de 75% de assinaturas. Um documentário recente da BBC, chamado Nudes for Sale, investigou o aumento de menores de 18 anos vendendo conteúdo explícito, não apenas no OnlyFans, mas no Twitter e no Snapchat Premium. Sim, o Snapchat ainda existe. Isso tá errado, obviamente. Menores de idade, veja aí, é outra coisa, né, gente? É outra conversa. O documentário descobriu que até um terço dos usuários do Twitter que anunciam imagens explícitas com as hashtags Nudes for Sale ou Buy My Nudes são menores de 18 anos, de acordo com a tecnologia de análise facial por IOT. O preocupante é que um grande número de criadores menores de idade usa a mídia social para vender nudes em troca de dinheiro e presente. Beleza, essa parte, perfeito. Em maio de 2019, o OnlyFans introduziu um novo processo de verificação de conta no qual um criador agora deve fornecer uma selfie junto com um ID na imagem para provar a identidade. Ainda de acordo com a pesquisa, né, da BBC, os usuários menores de idade usaram IDs de outras pessoas e criaram contas sem problemas, sugerindo, portanto, que essa verificação de idade não é robusta o suficiente. No comunicado da BBC, o OnlyFans disse: revisamos constantemente nossos sistemas para garantir que sejam os mais robustos possíveis. Se formos alertados sobre qualquer indivíduo menor de idade que obteve ou tentou obter acesso ilegítimo à plataforma, sempre tomaremos medidas imediatas para investigar e suspender a conta. No entanto, um caso particular em que uma garota de 17 anos diz que se inscreveu aos 16, embora tenha precisado de várias tentativas para criar um perfil, depois de que ele foi repetidamente denunciado e fechado, ela acabou usando a identidade de um amigo mais velho, mesmo que eles não fossem nem parecidos, e conseguiu criar um OnlyFans e usá-lo por 7 meses, e aí usando diversos perfis. Recentemente, o site agora exige que os usuários posem ao lado de uma carteira de identidade e em seguida enviem uma fotografia segurando-a perto do rosto. Há um apelo para que os adolescentes se inscrevam como uma maneira fácil de ganhar dinheiro, que alguns não precisam realmente estar nus para ganhar dinheiro fácil com o site.
É o caso do pack do pezinho.
Exato. Há também a tentação de que criadores podem ganhar até 10 mil reais por mês, uma estimativa, né? Mas sem saber que essa é uma porcentagem muito pequena de criadores que realmente chegam a ganhar essa quantia. Então aí são duas conversas diferentes. O OnlyFans, investigando a atuação de usuários menores de idade, tem que investigar sim, tem que ter segurança sim, não pode permitir? Não, sem dúvida nenhuma. Isso é uma coisa. Ponto 1. Ponto 2. Da mesma forma que foi o Tumblr no passado, quando o Tumblr anunciou que ia encerrar as atividades, o Tumblr era um espaço bastante seguro para que os usuários pudessem expor, discutir a sua sexualidade com outras pessoas, mulheres principalmente, que tiravam fotos, que faziam nus, para discutir a sua própria autoestima com outras mulheres, na real. E foi um baque para essa comunidade quando o Tumblr saiu do ar. O OnlyFans, a gente está falando agora de uma possibilidade de monetizar de forma segura, de forma confortável em casa, a questão da indústria do sexo que está aí, gente. Isso precisa ser discutido, precisa.
Sim.
A gente já está falando de trazer isso como um tema para próximos programas, enfim. Mas é fato que ela está aí. Está aí. Tem pessoas que ganham dinheiro com o sexo. Ponto. Essa discussão a gente tem que ter, mas de que forma você pode dar segurança a elas? Essa, em tese, tem sido uma forma segura para que as pessoas sejam, de fato, bem remuneradas e sem atravessadores, sem intermediários, pelo trabalho delas, que elas sejam exploradas. É isso.
Elas têm autonomia sobre o próprio corpo e o próprio trabalho, sobre o que elas ganham. Porém, a questão de isso estar sendo explorado por menores de idade é...
É preocupante, é claro.
A gente precisa conversar sobre isso, precisa regular, precisa entender, precisa um monte de coisa.
É isso, gente. Então a gente vai agora para quem? Para ele, o meu, o seu, o nosso, o vosso assunto da semana.
Agora, bicho, imagina comigo se pega no olho.
Muito bem, acho que agora foi, estamos gravando oficialmente e essa é a nossa palavra-chave de todo mundo que escuta o Imagina Se Pega no Olho. Quando eu falo 1, 2, 3, estamos gravando, isso é sinal que a gente tem um convidado especial, calma que eu já vou apresentá-lo. Mas primeiramente, sobre o assunto da semana, a ideia do assunto da semana veio pelo seguinte. Essa semana tivemos o lançamento, depois de muita gente pedindo, implorando durante semanas a fio, tivemos o lançamento do trailer de Homem-Aranha Sem Volta para Casa, No Way Home, né? Que é o próximo trailer do Cabeça de Teia, aquela história... O próximo trailer, ou o próximo filme do Cabeça de Teia, aquela coisa toda, pá, vai ter multiverso, aí aparece...
Doutor Estranho,
Doutor Octopus, Duende Verde, aquela coisa toda. Vão aparecer os outros Homens-Aranha para interagir com o Tom Holland, o Tobey Maguire, o Andrew Garfield, enfim. Foi uma loucura,
A internet veio abaixo.
E esse trailer oficial que foi lançado na noite da última segunda-feira, ele quebrou o recorde de todos os tempos de visualizações globais em 24 horas, com mais de 355 milhões de views, superando o recorde anterior, que era do Vingadores Ultimato, com 289 milhões. Só para efeito de comparação, o número é mais que o dobro do segundo trailer do Homem-Aranha Longe de Casa, o filme anterior, né, que tinha atingido 135 milhões de views em 24 horas. E globalmente, nessas mesmas 24 horas, o trailer ainda gerou o maior volume de conversa em redes sociais de todos os tempos, com relação a trailers, né, evidentemente, levantando aí mais de 4,5 milhões, portanto, né, de milhões de menções nas redes sociais. Enfim, foi uma loucura. E aí, a gente começou a discutir muito o trailer. Eu vi um vídeo muito legal que o nosso convidado aqui fez sobre o trailer desse filme, inclusive. E é justamente sobre isso que a gente quer falar, sobre os trailers, né? Para conversar um pouco sobre isso, ou seja, o nosso relacionamento com os trailers, como eles servem enquanto aperitivo para os filmes que nós vamos assistir, filmes, séries e afins, né, que a gente vai assistir, até gibis que a gente vai ler, porque hoje as editoras, principalmente a Marvel, têm feito, inclusive, trailers de gibis, né? Mas, enfim, para falar um pouco sobre isso, estamos trazendo aqui, imagina, se pega um olho, recebe Roberto II, que é... Vó, aí você me diga, tá, se eu estou sendo injusto com esta apresentação, que é, como a gente, também podcaster e também é youtuber. Essa palavra te incomoda? É youtuber, não?
Não. Youtubers me incomodam, a palavra não.
O Roberto tá lá com o Léo, que, enfim, vocês que escutam aqui o Imagina já conhecem. O Bud, que eu não consigo chamar ele de Bud, desculpa, gente, é possível, a gente só consegue chamar ele de Léo, porque ele foi Léo desde sempre, né? Mas, enfim, o Leonardo Vicente, que tem lá o Fala Animal, então o Roberto tá sempre com ele no podcast, e também Na Hora Suave, que tem o canal do YouTube e tem um podcast semanal para comentar as notícias de cultura pop, é isso? Esqueci algo, não?
Não, é isso, cara. É que é muita coisa, eu me perco também.
Não, tudo bem, a gente faz um momento...
Ou seja, o Roberto é nosso companheiro, nosso colega aí de
produção de conteúdo.
De conteúdo, de cultura pop, jornalismo de cultura pop, análises, desse nicho cruel.
Mas como nós também, ele é aquele cara que tá correndo atrás, porque veja, né, dinheiro que é bom não entra nenhum, na real, né, a gente fica aí tentando fazer...
É uma tristeza, né?
Mas tudo bem, a gente faz porque a gente é teimoso, como a gente falou com o Inagaki aqui, inclusive, a gente é teimoso. Eu queria começar esse papo trazendo uma discussão, assim, tendo até como base esse trailer do Homem-Aranha, inclusive, como você acha que um trailer pode hoje servir, porque um trailer é essencialmente uma ferramenta de marketing, né? Ou seja, um trailer, ele é uma ferramenta que é usada para vender um produto, para vender um diacho de um filme, de uma série, quer que seja, que você vai assistir em algum momento lá na frente. Mas considerando hoje toda essa euforia que se tem nas redes sociais, as pessoas pegam o trailer e meu, não vou me eximir disso, porque a gente no Judão saía um trailer, a gente depois parou com isso, né, mas que não tinha nem braço para isso, mas saía um trailer, a gente fazia um dissecado daquele trailer, analisava cena por cena, aquela história toda. É aquela parada toda. O quanto hoje os trailers estão servindo de fato como aperitivo para você ver um filme, ou eles estão servindo como ferramentas de hype, para instalar o hype? Porque é muito diferente, claro, né? Ou seja, se você entra no hype, você se vê obrigado a assistir o negócio. E quando você assiste o trailer e ele te serve como aperitivo, você fala, vou ver, então, não sei se eu quero ver isso.
Fiquei animado.
Cara, sei que é uma pergunta difícil, mas vamos lá.
Eu acho que hoje tem um pouco de tudo, né? Porque eu acho que a rede social, ela mudou a maneira como o público interage com qualquer produto, né? Seja filme, seja futebol, jornal, tudo muda. E eu acho que o trailer, ele passou sim a ser uma máquina de hype, mas eu também acho que ele segue o propósito original dele. É que a questão é que ele tá se adaptando pra era de rede social. Por exemplo, um negócio que eu detesto em trailer atual e que eu nem entendo é aqueles 3 segundos de cena do meio do trailer no início do trailer. Que é pra pegar o cara, tipo assim, pra você, ó, esse trailer é legal. Cara, é um vídeo de 2 minutos, sabe? E você tem que pegar o cara nos primeiros 3 segundos pra ele ver o resto do vídeo. Eu acho muito maluco isso, por exemplo. É uma parada que não me desce. Não é porque eu sou velho e palha, né? Os jovens gostam dessas coisas.
Mas, pois é.
Mas, tipo, o trailer do Homem-Aranha é um bom exemplo, que teve muita discussão do tipo, ah, eu não entendi direito. No Mansão Wayne a gente tem toda uma discussão de tipo, cara, mas o trailer não tem que explicar nada, ele tem que vender o filme. Não, mas a dinâmica do trailer tá estranha e tal. Eu acho que o trailer tem que ser um bom trailer. Ele tem que me dar vontade de ver o filme. E no caso do super-herói, eu acho que o hype é importante também, né, cara? Porque vira fã-clube, né? Não é só assistir filme, é tipo, ah, vou ver The Green Knight. Não, tipo, eu vou com a camisa do Homem-Aranha, cara, saca? Tipo, eu vou com um balde de pipoca do Homem-Aranha, gastar R$700 no Cinemark num balde de pipoca, esse tipo de coisa.
Ainda mais com nerd, né, Roberto?
Que... Ah, sim.
É isso.
Nerd, pelo amor de Deus, cara, a gente... Que tem jornalista que fica bravo, né, que tinha gente na cabine com a manopla do Thanos.
É, na verdade, os jornalistas ficaram bravos, assim como ficaram bravos com a gente, da gente ter ido numa cabine de heróis da DC, do Batman vs Superman, com uma camiseta de personagem da Marvel.
Inadmissível.
As pessoas ficaram putas com a gente. A gente ouviu na época do Judão, ouvimos, nossa senhora, cabine, pra quem, claro, a gente tá falando aqui, esse linguajar cabine é exibição prévia pra imprensa, né? Uhum. Se a pessoa tá ouvindo aqui, de repente não faz a menor ideia do que estamos falando.
É uma exibição
prévia de um filme pra imprensa poder escrever as críticas e aquela história toda. E aí tava o Borbs, eu lembro até hoje que ele tava com a camisa do Homem de Ferro na cabine do Batman vs Superman, mas teve um monte de gente que vai nas redes sociais e ficaram, ah, isso é um absurdo, não sei o quê.
Depois fala mal do filme, a gente sabe por quê.
Aí depois na cabine do...
Não, nunca é culpa do DC fazer
nunca,
um filme ruim.
Nunca é. E eles começaram a falar, começou uma história falando que a gente recebia dinheiro da Disney. As pessoas falavam a sério isso.
Nossa, quem dera, cara.
Quem dera.
Pois é. Mas enfim, aí depois na cabine do Vingadores Ultimato tava o quê? Ele tava com a camisa do Batman e eu tava com a camisa do Arqueiro Verde. Pá! Só pra dizer... E só era milionário. Pra dizer que a gente tava rico com o dinheiro da Disney. Mas enfim, eu vou dar um pouco de background aqui, que eu acho que é interessante até pra nortear a nossa conversa. O Brian Burke, que é produtor parceiro do J.J. Abrams em diversos projetos, inclusive nos filmes do Star Wars, quando ele esteve no Brasil para a CCXP, o Renan, que também já esteve aqui como convidado da gente, conversou com ele. O J.J. Abrams, para quem não sabe, tem um conceito que ele chama de Mystery Box, que é ele mantém o mistério em torno dos filmes dele até o último minuto, né? E aí tem a coisa do quanto um trailer entrega ou não do filme, aquela história toda, piriporó. E ele fala, o Brian Burke, ele conta que assim, que a equipe de marketing, tanto ele quanto o Anthony Russo, né, o diretor dos dois, junto com o Joe Russo, né, diretor lá dos filmes dos Vingadores e do Guerra Civil, do Soldado Invernal e tal, tanto ele quanto o Russo, no mesmo evento, disseram que é uma coisa que é pra ficar bem claro, que não é o diretor que faz um trailer.
Não.
Não é o diretor do filme, é a equipe de marketing.
Sim, não é, o diretor não escolhe as cenas, nada disso.
É isso.
É outra vantagem.
Né? Ou seja, até o Russo falou uma frase que eu quero repetir aqui, que é o seguinte: o que nós fazemos é que bem no começo, antes de começar a gravar, a gente lê o roteiro junto e começa a falar sobre o filme com eles. A gente explica qual é a nossa visão para o filme, aí eles desenvolvem um entendimento do que é o filme, não apenas em relação ao que está no roteiro, mas também a paixão dos diretores
e tal.
Conceito
total.
É um diálogo, é uma colaboração, né? E eles fazem, obviamente que eles aprovam, né? Os diretores, roteiristas, não sei o que, aprovam, não sei o que, mas é a responsabilidade do departamento de marketing. Então, isso é importante só para contextualizar aqui que estamos falando de uma ferramenta de venda. Agora, quando a gente contou que íamos falar sobre trailers, a Flávia Saad, que houve aqui também, né, do Juiz Santos lá, beijo, família 013, ela disse, só fez um lembrete pra gente não esquecer de falar daqueles trailers que já te ajudam a economizar tempo e dinheiro porque mostram o filme inteiro em 2 minutos. Então, a minha próxima questão tem essa pegada. Ou seja, o quanto um trailer pode ou não mostrar. Pra não estragar a experiência do filme.
Eu acho que isso varia muito, assim, do que, por exemplo, é mostrar muito. Por exemplo, eu conheço a galera que nem vê trailer, porque diz que trailer é spoiler. Eu digo, não, vocês são dodói da cabeça, porque trailer, é material de divulgação, gente. Tipo, dizer
a gente
que um
tem
post,
um episódio, né, de spoiler aqui, ó. Quer falar pois é. Que é spoiler?
Nossa, eu participo de vez em quando com o pessoal do Podcast Clube, né, que é um site de cinema, e lá tem uma galera que não vê trailer. Mano, eu acho isso muito maluco. O trailer te ajuda a, tipo, encarar o filme. Eu entendo que tem certos problemas, por exemplo, isso que tu falaste do que mostrar. E eu tenho um exemplo muito fresco na minha cabeça disso. O segundo trailer de Jurassic World 2. Porque, assim, não estou julgando a qualidade que não existe em Jurassic World, mas o primeiro trailer, ele conta aquela primeira metade do filme. Que é, tipo assim, os animais, extinção e tal, e eles indo salvar. Parece que o grande lance do filme é esse. Aí o segundo trailer mostra isso e já mostra a reviravolta do filme, que é eles salvarem os animais para os animais serem leiloados por pessoas ricas. Eu falei, cara, tipo, ele não me contou o final, ele não me contou morte de ninguém, mas ele me contou a reviravolta do filme. Que ia ter, que ia ser uma mudança de expectativa quando eu vi no cinema. Isso pra mim estraga. E também me ajudou a economizar dinheiro que eu não vi no cinema. Por exemplo, eu deixei pra ver depois, só no streaming, porque já sugou muito meu dinheiro o Jurassic World.
Que era aquela coisa que a gente tava falando de estragar a experiência do espectador. É isso que é um spoiler pra gente, né? Tipo, né? Não é contar toda a história, não é falar quem morre, mas é justamente estragar a experiência, aquela hora, aquele pulo do gato que a pessoa ia falar, putz, não esperava uma coisa dessa.
Mas da mesma forma, como o Roberto tava falando, se os caras optaram por mostrar alguma coisa num trailer, eu estou entendendo que pra eles, pelo menos, aquilo não é a grande virada. É, claro, exato. Pode ser. Né? Como o Scobert tava falando do Jurassic World, de fato é uma puta virada na trama que faria sentido guardar, né? Mas, enfim. Por exemplo, vou levantar um exemplo, que aí eu queria até ouvir de vocês dois, se vocês acharam que foi uma coisa, mas eu ouvi muita gente reclamando na época do Guerra Civil, até eu citei o Russo aqui, né? Na época do Guerra Civil, que o trailer mostrava o Homem-Aranha com o escudo. Porra, isso estragou, eu queria ver isso no filme, não queria ver isso num trailer, caralho, não sei o que, blá, blá. Isso, por exemplo, esse é um detalhe que estraga ou só instiga ainda mais?
Cara, pra mim, esse trailer é um que eu já tinha separado pra comentar aqui no podcast, porque eu acho que esse foi o último trailer que eu fiquei completamente maluco assistindo. E eu queria, eu tava até discutindo com o pessoal do Jameson, que ele falou, pô, isso não saiu de tarde, eu falei, cara, na minha memória isso saiu de madrugada. Esse trailer, porque o que aparece o Homem-Aranha a primeira vez. Porque eu lembro que era, tipo, sei lá, 3 da manhã, eu tava desesperado no WhatsApp querendo comentar com alguém. Falei, gente, é o Homem-Aranha! Ele tá nos Vingadores, ele tá com o escudo, Capitão Homem-Aranha. Gente, por favor, acorda!
Eu também fiquei bem feliz.
E não tinha ninguém online, cara, nem o Léo, nem ninguém no Moção. Por que vocês estão dormindo? Eu quero comentar esse trailer. Eu fiquei maluco, cara, malucaço. Então, tipo, é o que eu falei, pra mim vendeu, porque, tipo, isso é uma informação que tem que ser usada. Porque ele é uma ferramenta de venda do filme. O Homem-Aranha estar lá. E, cara, tipo, sei lá, pra mim não estragou porque não é importante pra trama o Homem-Aranha. O Homem-Aranha é importante pro fã. É legal ver ele ali, mas pra trama importa zero o Homem-Aranha. Inclusive, ele é um personagem totalmente alienígena. Aquela coisa, tipo, eu vou trazer um cara aqui pra lutar contra uma equipe super poderosa, esse adolescente com poderes de aranha. Tipo, pô, sim. Parabéns, Tony Stark.
Sim, é verdade.
Exatamente.
Esse é um ponto.
Eu também fiquei super instigada quando eu vi o Homem-Aranha no trailer. Eu falei, puta, agora vai. Cara, e outra coisa, quando a gente viu a mesma cena passada no trailer no cinema, foi igualmente impactante. Todo mundo gritou, levantou, bateu palma. Não estragou em nada a experiência. Tipo, a galera quis ver na tela grande o Aranha ali.
Isso é uma outra coisa também importante. A mesma cena que tá no trailer está no filme. Às vezes, não acontece. Às vezes eles editam cenas, né? Até que você falou isso no trailer, no teu vídeo sobre o trailer do Homem-Aranha.
A Marvel faz muito isso, né, cara? O Homem-Aranha já passou por isso. Acho que é no trailer de Longe de Casa, que a cena em que ele tá lá no lugar que a May ajuda, ele tá com o uniforme normal, e no filme é o Aranha de Ferro, né? Não é o mesmo uniforme. O maior exemplo que a galera sentiu enganada é o Hulk em Guerra Infinita, né? Que ele aparece em várias cenas e ele não tá no filme. É a é a armadura do Homem de Ferro no Mark Ruffalo, sabe? Então, tipo, eu acho que a Marvel, a Disney como um todo, para as grandes obras dela, eu acho que ela entendeu bem como dialogar com o público no trailer. Porque na Marvel ela faz esses joguinhos de CGI, de efeito especial para enganar, porque querendo ou não, assim como eu fiz o vídeo, milhares de pessoas fizeram o vídeo. Isso é uma parada, pô, a gente que cresceu na internet dos blogs, cara, é um negócio que eu trouxe do blog. Eu adorava os blogs que pegavam em um frame a frame dos trailers, destrinchando, fazendo texto. Eu adorava isso, sabe? E aí eu gosto de fazer isso em vídeo, tipo, eu não me imponho fazer isso. Eu faço como, por exemplo, esse trailer do Homem-Aranha, eu pirei em cima dele, então eu consegui fazer o vídeo. Mas não vou pegar, tipo, trailer do Shang-Chi. Sabe? Não, pra mim, não, o Léo fez um apresentando os personagens, por exemplo, que eu acho legal, porque não é um personagem tão conhecido do público.
Mas, é outro rolê, sim.
É, mas, tipo, na Marvel ela faz isso, porque ela sabe que vai ter 1 milhão de teorias. E em Star Wars, pode reparar que os trailers de Star Wars, eles não te contam nada, cara. Os trailers de Star Wars, eles têm uma vida própria, desde que a Disney comprou. Isso é um mérito muito grande, independente de eu achar o episódio 9 uma merda. Mas os trailers de Star Wars, eles contam uma história separada de tudo, assim. E pra mim é um mérito muito grande do que a Disney vem fazendo. Óbvio, como tu falou, tem diretor que tá muito ali em cima, né? Porque muitas vezes o erro que acontece, por exemplo, em Jurassic World, que já é um blockbuster mais genérico, acho que da casa do Velozes Furiosos, mais do que do mundo nerd, ainda tem aquele esquema de... É uma empresa e você ou mostra o filme inteiro para a empresa ou você dá as cenas que você quer no trailer e ela não necessariamente tem nenhum compromisso com a linha narrativa do filme, uhum. Né? E aí pode gerar essas reviravoltas malucas, né? Ou, em casos até piores, trailers que são melhores que o filme, tipo o primeiro Esquadrão Suicida, né?
Nossa, sim!
É justo! Justamente! 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 Até...
Não, aliás... Isso vai pra DC, total, né? Tipo, a DC, ela seduz... A gente sabe até que a DC seduz a gente nos trailers e a gente se decepciona grandemente nos filmes. Se
decepciona.
É, não, foi desculpa, o caso, não foi o caso do segundo Esquadrão Suicida, que eu amei esse outro. Mas, em muitos casos, isso é que acontece. A DC sabe fazer super bem trailers, você fica super
empolgado,
mas...
Esse daí... exemplo do Esquadrão Suicida é bom. Porque, por exemplo, esse trailer do James Gunn, o trailer dessa versão do James Gunn, aliás, os trailers, né, que foram divulgados, claramente eu senti o espírito ali do filme. Quando eu assisti o filme, eu falei, ah, legal, não, ele tá me entregando exatamente o que me prometeu no trailer.
Na real, então, né? Então, mas isso é uma coisa que não acontece geralmente.
Não é coisa que acontece geralmente, Muito bem. Ó, deixa eu só contar um pouco de história aqui. Pra gente lembrar, a gente tá falando, o Roberto tava falando dessa época dos blogs e tal, vou voltar um pouquinho mais do passado. O primeiro trailer da história é da época em que, obviamente, o cinema não tinha nem cor, nem som. O responsável pelo marketing de uma rede de cinema dos Estados Unidos pensou em promover um musical da Broadway, que estrearia um tempo depois. Usou imagens dos ensaios, outras coisinhas relacionadas lá, juntou tudo e mostrou no meio da sessão. Daquelas, né, sessões de cinema mudo e tal, não sei o que. Ou seja, o primeiro trailer da história era de uma peça de teatro. Mas enfim, o Charles Chaplin foi o primeiro cineasta dele, cineasta de fato, a ver um filme dele virar trailer, pelas mãos do mesmo pessoal dessa rede de cinemas lá em 1914. E essa foi uma prática comum até 1916, quando aí os estúdios resolveram fazer os trailers. Antes eram as redes de cinema que estavam fazendo, os estúdios começaram a fazer os trailers. E eles exibiam esses trailers depois dos filmes. Né? Ou seja, por isso que tem o nome trailer, na verdade, né? Que é quase como algo que está sendo carregado depois. Mas não deu muito certo, porque a gente sabe que as pessoas, obviamente, acabavam o filme, subiam os créditos, elas se levantavam e iam embora. Tchau! Beleza. Pois é. Mas, enfim. Pensando em termos históricos, qual é o trailer... Você falou do Guerra Civil, por exemplo, agora, Roberto. Que outro trailer foi um trailer que te chamou muita atenção? Eu fiz essa pergunta no Twitter, eu já trago ela pra cá também.
Cara... Como eu falei, mas é injusto com os outros trailers também. Quando saiu o trailer de O Despertar da Força,
nossa.
Cara, eu chorei tanto. Mas eu chorei tanto. Eu sou muito palerma pra Star Wars, assim. Eu tava conversando com a minha senhora esses dias, que eu tava parando pra pensar. Às vezes eu fico no grupo do Mansão N, né? A galera fala que eu sou o Marvete infiltrado, que eu realmente gosto mais da Marvel que da DC, embora eu goste da DC também. E eu tava percebendo um negócio. Eu gosto muito da Marvel, mas a Marvel não tem esse fator. Cara, Star Wars é um negócio muito maluco, assim. Star Wars, eu acho que a única coisa que rivaliza com Star Wars e eu gostar é o Homem-Aranha. Tipo, em questão de personagem. Então, quando veio Despertar da Força... E, cara, o que eu falei? A Disney... Você que tá ouvindo, a gente pode ir no YouTube, procura o primeiro trailer de O Despertar da Força. Tudo ali é perfeitamente colocado pra te destruir por dentro como fã de Star Wars, cara. Você relembra de tudo, e vai, e vem o crescente, você vê a Millennium Falcon, e você vê o robô novo, e o Kylo Ren ainda aparece muito por alto, puta, e quando vê a música crescente, John Williams e pá, quando vem a pausa, aquele momento de calmaria, entra o Harrison Ford, Chewie, We Are Home. Puta, cara, eu chorei tanto. A construção desse trailer, pra mim, é uma das construções mais perfeitas de trailer que eu já vi, porque ele é feito pra vender o filme e pra pegar os trouxas que nem eu, e cara, acertou em cheio.
É porque a narrativa faz parte da nossa memória emocional, né? Tipo, ele foi construído em cima da memória emocional do fã. É isso. Ele não tá preocupado em mostrar coisas novas, ou tipo, novas naves, mostra o robô, porque o robô é uma coisa que o fã curte, mas não tava preocupado em mostrar grandes mudanças. Pelo contrário, ele se firmou na memória emocional do fã. E eu lembro desse trailer também, foi incrível, me arrepiou inteira.
E não conta nada da história. É isso que é legal também.
O quê?
Não conta nada da história.
Não, não conta nada, pelo contrário, ele se coloca na história que já foi contada, né? Na história que tá dentro da gente.
Sim.
É incrível.
E o seu, Gabi?
Putz,
você tem algum que você lembra assim que...
Ai, não sei, eu acho que os trailers da Marvel, da saga dos Vingadores, geralmente é uma coisa que me deixa bem arrepiada. É, eu acho que Pantera Negra foi um trailer que me deixou muito, muito no hype, que eu fiquei muito feliz. Muito feliz só pelo acho que pela possibilidade daquele filme existir, entendeu? Mas eu acho que quando eu vi, olha só, eu sou muito cadelinha do Demolidor, né? Eu sou fã do Demolidor, é meu, mas eu acho que quando eu vi os trailers da série do Demolidor, eu chorei. Eu não acreditei que aquilo estava acontecendo. Foi um trailer que assim, por incrível que pareça, é uma série que nem fez tanto sucesso assim. Apesar de ser muito boa, eu gostei muito da série. Eu, como fã do personagem, gostei muito, aprovo, menos Electra, mas enfim. Mas assim, quando eu vi o trailer da série, eu fiquei muito feliz. Mesmo. Fiquei igual o Roberto, assim, chorei. E falei, ai meu Deus, eu tô chorando, eu não acredito. Mas eu tava chorando.
Eu lembro quando eu assisti o primeiro trailer do primeiro Homem-Aranha, do Sam Raimi. Aquele que tinha. Ó, aquele teaser tem as Torres Gêmeas, aliás, no fundo.
Sim.
Quando saiu, eu trabalhava na América Online. Eu vinha de Santos para São Paulo todo dia, né, pegava uma hora de ônibus fretado, basicamente, da cidade de Santos, que é onde eu nasci, onde eu morava, para trabalhar aqui em São Paulo. Chegava por volta de umas 7 e pouco na redação, e a hora que eu sentei, o trem tinha acabado de sair. O Furlani, que era do Omelete, trabalhava comigo, e ele tava lá desde cedo, levantou a mão e falou, saiu o trailer do Homem-Aranha. Aí eu assisti, baixei, para baixar rápido, baixei na pior qualidade, baixei, isso não, a gente não tinha YouTube, né, ou seja, eu baixei o filme no QuickTime, aquele formato .mov, eu baixei o trailer, assisti na menor resolução para poder ver logo, aí eu chorei, vi na segunda versão média, chorei, baixei na versão enorme, gigantesca, resolução tela inteira, chorei, enfim. E aí depois eu mandei mensagem pro Furlan, daí tava do outro lado do escritório, falei, cara, chorei pra caralho vendo o trailer, ele falou, eu também, não sei o que, enfim. Foi um puta... Mas esse eu acho que mais me marcou. Mas, engraçado, aí as pessoas no Twitter, tanto no Twitter quanto depois, enfim, vieram me responder via WhatsApp, ou quer que seja, falaram do trailer do Despertar da Força. Mais de uma pessoa falou comigo do trailer do Despertar da Força. O Paulo Martini falou do Cloud Atlas, do trailer do Cloud Atlas, que é, pra mim, um caso, por exemplo, que o trailer é melhor que o filme.
É, exatamente.
Muito. Por exemplo.
E passa a premissa de que o filme vai ser, nossa, muito dinâmico, né? E não tem nada a ver. Porque o corte do trailer, a velocidade do trailer, exato, é completamente ao contrário do filme.
E teve gente que falou, mais de um também veio falar comigo, do trailer do primeiro filme dos X-Men.
Nossa.
Que é aquele que mostrava, que acabava com a garra do Wolverine saindo, assim, fazendo o Snicket, que não era Snicket, enfim. Mas eu acho que uma coisa que esses trailers têm em comum é o fato de que são trailers que não mostram tanto e são trailers curtos. E aí me vem a segunda questão, que é o teaser do trailer. Bicho, o que é o teaser do trailer?
Cara, eu também não entendo porque teaser antes era até 30 segundos, né? Esse do Aranha tem 2,5 e é teaser. Então, gente, o que é o trailer, então, né?
Não, e eu fico... Esse negócio dos caras lançarem assim e falarem, ó, daqui 2 dias vai sair o trailer. Então eu vou te mostrar agora um vídeo que é um trailer do trailer. Mano, tá zoando? Que porra é essa?
Não, não faz sentido. Tipo assim, eu entendo o teaser, que é, tipo... O teaser, ele era quase o que é o TV Spot hoje, né? Que era só um negócio mais rapidinho. Isso. Aí agora virou, tipo... Eu acho que é o trailer... O teaser virou... É isso que a gente tem finalizado de efeito especial. E aí, quando tiver mais coisa, a gente solta um trailer mesmo.
É muito louco isso, cara. É muito louco. É muito louco porque eu lembro que teve uma coisa que saiu... Assim como tinha, sei lá, Qual foi um teaser trailer... Aliás, minto, não um teaser trailer, um teaser do teaser. Tô tentando lembrar qual foi o teaser do teaser que virou uma puta discussão. Putz, eu tô tentando lembrar o que era. A gente fez até um negócio no... Homem-Formiga! Homem-Formiga. Quando teve um preview do trailer. Né? Ou seja... Vou uma semana antes, tô te avisando, vai ter o trailer, então assiste esse pedacinho do trailer. Aí você fica, mano, peraí, velho, mas o trailer tem 2 minutos de duração, aí você tá me oferecendo um negócio de 30 segundos, que já é o que eu vou ver lá na frente. Amigo, não faz isso comigo não, vai. E o trailer ou melhor, o teaser do trailer, de novo, do Homem-Formiga, era um lance que era só ele pequenininho no meio da tela. Que era um negócio minúsculo, assim, você não conseguia enxergar o que era, que passou, inclusive, durante a exibição dos primeiros episódios do Agent Carter.
Sim.
Então, ou seja, gente, calma, né? Vamos aí, por favor, segurar um pouco essa emoção na hora de fazer trailer. E aí também tem isso, a quantidade de trailers de um filme, né? Assim, qual é o ideal? Um único trailer já ajuda? Quanto tempo antes ele precisa ser lançado? São muitas dúvidas, na verdade, né?
Eu acho que varia do hype, né? Tipo, por exemplo, o Homem-Aranha é muito bizarro, que vai sair em dezembro e só eu agora. Mas isso alimentou uma narrativa... quebrou recorde, porque todo mundo queria ver o diabo desse trailer. E, cara, eu não sei se é proposital, ou se foi, tipo, um acerto sem querer da Marvel e da Sony, que eles estão evitando ao máximo falar a trama desse filme. Eu acho até que o trailer não revelou tanta coisa. E aí, vocês dois sabem que a gente vive nessa época de jornalismo de rede social, que é rumor, o cara começa com rumor, 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 aí de repente a palavra rumor vai sumindo da notícia, sim, o cara vai dando como certo, e aí de repente uma parada que era um rumor de uma fonte desconhecida vira fato.
Sim.
Então, tipo assim, em nenhum momento a gente tem confirmado Tobey Maguire e Andrew Garfield. Mas as pessoas já contam que eles estão lá. Sabe? Então, tipo, o hype pra isso... Eu diria que o hype pra esse Homem-Aranha é 80% notícias que não existem. De verdade, cara. Tipo, eu acho que tem potencial pra ser um filme legal. Já confirmou o multiverso, coisa assim. Mas não tem nada confirmado. Tudo que as pessoas estão falando, tipo, ó, o Tobey Maguire aqui, ó, o Andrew Garfield vai aparecer, ah, tal coisa. Cara, tirando o Alfred Molina, não tem nada confirmado.
E o Jamie Foxx, que a gente sabe que também já tinha falado que ia aparecer, né?
Sim, ele confirmou, depois desconfirmou, né? Porque ele deu com a língua nos dentes antes do que era pra falar.
Sim, sim. Mas isso é outra coisa também, aliás. O quanto, na verdade, você ao longo dessa semana, enfim, eu vi a tua... Eu não costumo ver análise de trailer, mas aí eu vi a tua análise, vi algumas, na verdade, depois, umas duas, três, pelo menos. E o mais engraçado é que a gente tá num momento em que, mais até do que fazer... Bom, teorias, a gente já falou aqui, inclusive, algumas vezes, né? Desde que elas não estraguem a tua experiência, né? Você, obviamente, vai querer... curtir o que está sendo preparado pelas pessoas e o que aquelas pessoas estão preparando não necessariamente é o que está na sua cabeça, né? Mas, enfim, você tem que assistir e curtir a experiência. Mas teorias fazem parte do jogo, né, cara? Hoje, no cinema pop, principalmente, Star Wars, as grandes franquias Marvel, DC, enfim, sei lá, Indiana Jones, Missão Impossível, essas coisas que são, né? As teorias, tudo bem, fazem parte do jogo, tá aí para as pessoas fazerem. Mas mais do que as teorias, eu tava vendo, na verdade, pessoas que já estão julgando o filme pelo trailer. Ah não, o filme vai ser assim, nem vou ver.
Sim. Não, isso acontece muito. Em muitos grupos de quadrinhos que a gente participa, por exemplo, a galera já vacina como o filme vai ser. Vai ser assim, vai ser uma merda, vai ser... Eu falei, gente, é incrível o poder de análise que vocês têm depois de ver um trailer. É um trailer.
Pois é.
Ah, mas é o que mais tem, né, cara? É pro cara, quando sair no filme, confirmar qualquer coisa que ele jogou, ele vira um engenheiro de obra pronta. Tá vendo? Eu falei desde o início que disse aí.
Eu te disse.
É, a motinha, pois é. Mas tem algum trailer que você lembre, Roberto, que teve o efeito contrário em você? Ou seja, você assistiu o trailer, falou, putz, tá bom, vai. E aí, de repente, você foi ver o filme e falou, opa, peraí. É muito melhor do que eu imaginava. O trailer não me vendeu isso.
Cara, eu tô um pouco assim com Shang-Chi, sabe? Eu ainda não vi Shang-Chi. Mas eu achei que a Marvel meio que divulgou de má vontade, sabe? Tem uns negocinho legal, tem um Fing Feng Fum aqui, ali. Mas não me vendeu a parada, assim. Eu acho que... Um também que... Não é nem que não me empolgou... Mas parecia ser uma animação padrão e quando eu vi é fantástico, foi divertidamente, cara. O trailer é tipo, ok, uma animação da Pixar, lá, lá, lá. Você vai ver, puta, é maravilhoso o filme.
Sim.
Animações da Pixar sofrem um pouco com isso, cara. Eu acho que o trailer de animação da Pixar, ele vende pra criança. E não pro adulto, né, que nem a gente. Não é o feito pro público nerd médio, que nem a gente é. Então eu acho que os trailers da Pixar em si, eles não são trailers de hype. Eles são aquilo que a gente tava discutindo no início. Eles são pra... vender o filme, tipo, ó, vai ter esses personagens fofinhos aqui, tá lá, lá, e a trama parece ser isso. Aí você chega lá e pam, é uma parada surpreendente, sabe? O Soul foi assim, Divertidamente foi assim, todos os últimos filmes da Pixar que eu lembro são assim, o trailer da Pixar, ele é uma parada muito feito pra criança, e eu acho que por conta disso ele não pega tanto a gente.
Aí eu queria mudar, na verdade, de plataforma. A gente tá falando de trailer... A utilização de trailers, na verdade, para TV. Bom, TV entre aspas, né? Porque hoje, quando a gente está falando de séries, não necessariamente isso é uma coisa que você vai ver na TV, né? As plataformas de streaming fizeram a gente passar a consumir séries em muitos lugares diferentes. No computador, no celular e afins. Mas os trailers enquanto peças promocionais de algo que, na verdade, vai ter uma temporada inteira e não são só 2 horas, né, de duração. De que forma o trailer precisa ser diferente ali para poder vender aquela história?
Cara, eu acho que o trailer de série, ele tem uma missão um pouco mais ingrata que o do filme, né? Até porque é uma parada mais longa. Eu acho que o trailer, uma visão minha, obviamente, de série, ele tem por obrigação te mostrar elementos chaves da série. Porque tipo... Ele não vai estar ali logo de cara. Não é tipo, ah, como eu falei, Jurassic World, eu vou sentar ali no cinema, vão passar 2 horas e eu vou ver tudo. Não, tipo, quarta-feira, 7 da noite, eu vou chegar do trabalho, eu vou assistir o episódio que saiu de What If. Puta, esse episódio foi meio fraquinho. Acho que eu vou largar. Porra, mas no trailer me mostrou que tinha um Doutor Estranho boladão, né? Pô, vou ver se é o da semana que vem. Eu acho que... Falando em séries que saem semanalmente, né? Porque a Netflix solta tudo como um bloco e vira um filme mesmo. Tanto que os trailers de Stranger Things são mais parecidos com trailer de filme do que com trailer de série.
Ah, ótimo.
Mas eu acho que o trailer de séries semanais, Ele tem que te vender, ele tem que te estragar uma certa surpresa, porque ele tem que te deixar com vontade de semana que vem repetir esse processo, sabe? Além, óbvio, da própria série, mas eu acho que o trailer ele tem esse lance, da série, no caso.
É, e tem um pouco, talvez, essa coisa que vem se criando, e até com base um pouco nesse público mais pop, né? Que é essa cultura de, por exemplo, as séries do CW são um exemplo claríssimo disso, essa cultura de ter um trailer por semana, né? Ou seja, vai ter um trailer do próximo episódio, na real. Ainda Sim. que no caso do What If, enfim, as histórias são fechadas, é uma antologia, né? Mas no caso do coisa lá das séries do CW, por exemplo, tem o trailer da semana que vem já.
Sim. Inclusive algumas coisas, tipo... O episódio dessa semana de Stargirl, na semana passada já tinha saído o trailer mostrando o Relâmpago. Eu fiquei, caramba, tipo... E ficou uma merda o Relâmpago também. Mas, tipo... Nossa, eu vi esse episódio, eu fiquei com dor física vendo o Relâmpago.
A gente assistiu ontem.
Nossa, cara, parece o Flubber do Robbie Williams, aquela porra. Eu vi, meu Deus, CW, você conseguiu. Mas... Eu não vejo o trailer de série, mas não é por não tomar spoiler, é porque eu vi, cara, tipo, eu já tô vendo a série, sabe? Tipo, o trailer de episódio é uma parada que não me vende, sabe? Eu vou ver semana que vem, e se eu não quiser ver, não vai ser o trailer, sabe? Eu já vi o material de divulgação antes, eu já tô acompanhando, trailer de episódio é uma parada que não me pega. Mas ele faz um sentido existir, mesmo no streaming, que ele é aquele negócio que terminou, geralmente quando você tá assistindo na televisão, num canal... Geralmente nos Estados Unidos ele vem logo depois, né, o trailer do próximo episódio. Já é pra dar esse estalo, e ele é voltado pro público de televisão. O trailer de episódio é uma parada que é herdado da grade televisiva. Ele não tem uma função hoje no mundo de streaming.
Eu tenho dois casos envolvendo trailers aqui que eu queria compartilhar, que eu acho que são da minha época pregressa trabalhando com cinema, que eu acho que são importantes até para enriquecer mais a discussão. O primeiro deles é Mulheres do Brasil, que é um trailer um filme brasileiro, né, como o título já entrega, que são várias pequenas histórias e tal. É um filme independente, e eu tenho muito carinho, na verdade, por esse. O trailer é meu, fui eu que fiz o trailer. Fui eu que fiz a montagem e tal, não sei o quê, sentei junto com o editor, blá blá blá. Eu que selecionei as cenas do filme e tal para colocar. Então foi uma coisa que eu fiquei. E eu tentei ao máximo fazer com que aquele filme, aquele trailer, passasse a emoção, porque é um filme muito emotivo, assim, sabe? Tem uma história que é mais bem-humorada, tem uma história que é mais pesada, tem uma história que é mais dramática e tal, né? Tenta te pegar pelo coração de pai, aquela coisa de pai e mãe e tal, com criança, não sei o quê. Mas eu tentei ser muito fiel ao que o resultado final do filme é. E aí corta, meses depois, eu recebi a ingrata missão de fazer um trailer que era uma coisa... Um trailer, na verdade, assim, nem era um trailer, era um comercial de TV que deveria funcionar como trailer, porque depois eles pegaram aquele comercial e mandaram para os cinemas usarem como trailer, não mandaram o trailer do filme, o trailer do filme parou de ser utilizado. Por quê? Que era um trailer que tinha que vender como comédia um filme que era um drama. Ou seja, eu fiz isso na minha vida, estou aqui confessando, a primeira vez que eu confesso isso publicamente, que eu fiz o comercial. Tudo, na verdade. O pôster era uma mentira, o trailer era uma mentira, era tudo uma mentira. Tudo uma mentira.
Olha, viu?
Pois é.
Assim que funciona o marketing.
É assim que funciona o marketing. Que era um trailer de um filme com a Jane Fonda e com a Lindsay Lohan. Que era... Pouco depois que saiu aquele A Sogra, que era a volta da Jane Fonda ao cinema, né? Com a J. Lo, isso era a volta da Jane Fonda ao cinema. A distribuidora era a mesma, e a distribuidora quis lançar um filme que tivesse a mesma pegada, para tentar trazer o mesmo público, a Jane Fonda, não sei o quê. O filme era um drama. O filme tinha um determinado momento, no final do filme, você descobria que a Lindsay Lohan tinha sido estuprada pelo padrasto.
Nossa,
mano. Você tem uma noção do tom do filme. E aí, no fim das contas, o que aconteceu? A gente fez uma comédia, o trailer.
Nossa,
obviamente,
que era pra pegar carona
na
sogra.
Na sogra. As pessoas ficaram putas da vida, é óbvio, né? Os críticos ficaram putos da vida quando foram ver o filme. Até o Sabadinho, eu não esqueço, o Celso Sabadinho escreveu um lance falando: mano, essa distribuidora é caso de Procon. Se eu fosse pagar para ir no cinema, eu voltava e falava, gente, ele não é o filme.
Uma criança, sei lá.
É isso.
Lembra o filme que a gente viu? Ah, não, esse foi um trailer sobre um filme... Sobre um filme de terror que tava no... Eu vi com a Tina. Eu fui com a Tina assistir o filme da Dory. E nos trailers do filme da Dory, tinha um filme de terror. Mas assim, escabroso. Tipo orfanato. Uma coisa assim bizarra. A freira. Acho que era a freira. O trailer da freira. Gente, as crianças, tudo pequenininha, no cinema, gritando.
Ô, louco, mano.
E eu falei, cara, que foi o maluco que pôs o trailer da freira antes do filme da Dory?
Por engano.
Uma sala cheia de criança. Meu, as crianças, não, mamãe, quero ir embora. Nossa, foi um terror, literalmente. Falei, gente, que loucura, quem faz isso?
Ave Maria. Enfim, tô aqui confessando, gente, tá? Vocês podem me julgar.
Não, mas isso acontece. Eu lembro um filme, cara, que o trailer é assim, que é o trailer de Encontros e Desencontros. Ele vende, parece que é uma comédia romântica bobinha, assim, o filme, sabe? E não é, cara. Tipo, é um filme um pouco mais introspectivo, bem lento. Ele não tem quase nada de comédia, tirando Bill Murray. Porque o Bill Murray, só de eu olhar aquele homem, eu já fico mais feliz.
Encontros e Desencontros é o Lost in Translation, da Sofia Coppola. Ah, tá. Esse é um que eu não consigo acostumar com o título em português, na verdade.
É bem diferente, né, cara?
Pois é.
A gente pode dizer até que o sentido do filme foi perdido na tradução, né?
Lost in Translation. Aff, Maria. Essa coisa, na verdade, de trailers. Eu fico aqui pensando que, por exemplo, tem um trailer que eu lembro que um amigo levantou, eu fui até atrás do trailer, que é o trailer de um filme. Quando os diretores passaram a ter. Em Hollywood, né, muito mais controle sobre as suas obras, passaram a exigir, na verdade, né, ter controle sobre as suas obras, eles passaram, obviamente, a brigar com os estúdios, inclusive para ter controle sobre a edição final e sobre a edição do trailer. Então, assim, por exemplo, o Hitchcock, quando fez o trailer, se você procura o trailer de Psicose, de 60, ele quase conta a história inteira do filme. Ele é meio na vibe até daquele do Alfred Hitchcock Presents, o programa que ele apresentava na TV. Mas tem um trailer que um amigo me sugeriu, falou, assiste o trailer desse filme. O trailer do Doutor Fantástico, do Stanley Kubrick.
Sim.
É um filme que tem vida... É um trailer que tem vida própria, é um filme. Ele é um filme, na verdade. O trailer é um filme.
Não, o filme é muito bom, mas o trailer...
O filme é muito bom. Aí a minha pergunta é, o quanto talvez não faria sentido aí a gente ter mais envolvimento dos próprios diretores? Claro, eles têm, obviamente, a aprovação final, o corte, aquela história toda. Mas o quanto talvez o trailer não devesse ser pensado também como uma extensão daquela obra de arte? Porque, entre nós, filme da Marvel, Star Wars, o que a gente está falando aqui é mercado, blockbuster, mas é arte, né, gente? Independente do... Gibi é arte, gente, né? O único gibi que é arte não é o gibi... os gibis que a Comic Zone lança. Não, os gibis que a Panini lança também são arte, assim, sacou? É outro tipo de arte, com outro tipo de público, com outro tipo de contexto. Mas é arte também.
O problema é quando usam arte como adjetivo positivo. Arte é arte, gente. Não tem julgamento de valor sobre a arte.
Exatamente. Não faria sentido, portanto, pensando nisso, em que o diretor tivesse, de fato, mais gerência sobre aquilo? Ou seja, mano, eu vou editar esse trailer. Eu vou mostrar como eu quero vender a minha obra. E se eu quiser fazer um trailer que, por si só, ele já é quase uma mini história, quase um curta-metragem que seja, que é, para mim, o caso desse trailer do Doutor Fantástico. Ele é um curta. Pra mim, ele é um curta.
E que, conhecendo diretores e tendo estudado cinema, muito provavelmente é isso que vai acontecer.
Pois é.
Cara, eu gosto da ideia e não gosto ao mesmo tempo, porque, assim, eu acho que o diretor ele é muito bom em querer contar a história, mas ele não necessariamente é bom de trailer. Pode ter o caso, por exemplo, desse do Doutor Fantástico, que realmente é um trailer à parte da parada. E tem um outro exemplo... que é um tipo de trailer diferente, que é o do Blu-ray de Blade Runner. O trailer do Blu-ray de Blade Runner é uma coisa linda. linda. Cara, é de bater palma, assim, de tão bom. Mas por quê? Tem distanciamento histórico e o trailer de algo que já existe também é diferente. Porque a função do trailer do Blu-ray, nesse caso do Blade Runner, é exaltar as coisas boas que já estão naquele filme.
Sim.
Então, se eu nunca tivesse assistido Blade Runner, talvez eu não me interessasse. Mentira, ia me interessar, que o trailer é bom pra caralho, mas... ele não ia vender. Então, eu acho que o diretor assumir isso, a função do trailer, eu não acho que seja o ideal. O que eu acho é ele ter controle criativo sobre o trailer. Por exemplo, voltando pro pipocão da Marvel, eu lembro que... E eu tenho que voltar para ver, que eu nunca fui checar essa informação. Um dos irmãos Russo disse que nenhum trailer de Ultimato tinha cena depois dos 20 minutos de filme. Que eles falaram, eles estipularam assim, ó, a gente só liberou para trailer os primeiros 20 minutos de filme porque é importante pra gente que não tenha nada além disso para ser mostrado pro público. Nesse sentido, eu acho super válido que o diretor se intrometa. E eu acho que deveria acontecer mais para evitar aquilo que a gente falou de trailer feito por pessoas que não têm ligação com o filme, que acabam entregando uma coisa que é importante no filme, ou até mesmo vendendo de maneira separada, tipo, como se fosse algo à parte. Aí eu acho super válido, mas o diretor fazer um trailer vira um minifilme. E um minifilme não é um trailer, entende? Não é nem uma questão de não ser bom, só não é um trailer.
É, porque o trailer tem... Qual é o intuito do trailer? Vender. Não tem como. Vender um filme. É pra isso que o trailer serve. É uma prévia do filme, a pessoa vai comprar a ideia de ver aquele filme. Eu acho que faz super, super sentido, principalmente em blockbusters, por exemplo, né, que tipo de grandes estúdios. Eu acho que existem muito filme alternativo, filme europeu, filme, né, do mercado um pouco mais restrito, cult e tal, que os trailers não tem toda essa questão.
É, sim,
né?
Sim.
Não tem toda essa preocupação, que é mais um corte secão mesmo, ali, tá, meio que mostrando o que é a história, às vezes tem até narração, tem muito trailer de filme europeu que eu já vi que tem narração.
Ah, mas aí eu ia levantar essa bola, que é uma coisa que hoje, na verdade, a gente tem muito menos, mas era uma coisa que a gente tinha muito nos trailers antigos, que era This Summer, aquele cara com aquela voz, aquilo era maravilhoso, o narrador de trailer, essa figura...
E era sempre o mesmo cara.
Era, sem dúvida. A gente chegou, inclusive, lá na época da Play Art, quando a gente fazia edição de comerciais de TV, a gente justamente ia atrás dos caras que tinham a voz dos trailers, né? Para pegar os caras para fazer a voz também no comercial de TV. Jorge Ramos, enfim, tinha
Jorge
os caras.
Barcelos, que foi o que me.
Sim, tinham coisas muito legais. Roberto, tem uma coisa que você que trabalha bastante com o YouTube, que isso eu tenho bastante curiosidade mesmo. Levando em consideração o que a gente está falando aqui, ou seja, um trailer é uma ferramenta de marketing, de divulgação, né? Portanto, quando as distribuidoras elas colocam isso para o mundo, elas querem que cada vez mais gente veja, né? Mas eu sei que existe, para quem faz vídeos, algumas restrições. Ou seja, não é uma coisa que faz pouco ou nenhum sentido, ou seja, uma coisa que deveria ser uma ferramenta de divulgação. Quando você vai fazer algum tipo de edição, dependendo do tipo de edição que você faça, os caras te dão um bloco, por exemplo, você toma lá um strike no YouTube.
Isso é complicadinho, assim, porque, por exemplo, música, putz, você tem que ter muito cuidado. Música, mais de 10 segundos, se eu usar, você já pega um copyright ali. Cara, já que estamos no assunto de trailer, eu já tomei... Não é strike, né? Que o strike é tipo um aviso que vai queimar. Tipo, já bloqueou a monetização de vídeo por eu usar trecho de trailer num vídeo que eu falava divulgando a série, sabe? Tipo, eu tava fazendo um vídeo sobre o que tinha logo de cara com o HBO Max estreou e que eu achava interessante das pessoas verem, e eu coloquei um trecho do trailer de Stargirl e esse trecho desmonetizou meu vídeo, sabe? Então, então é um trecho de um trailer, não é nem um trailer completo, porque eu entendo que é eu pegando a propriedade de outro, por exemplo, esses canais de corte que tem de podcast agora. Os canais de podcast deixam. Tipo, eles impõem, tipo assim, ó, gente, não pode fazer thumb mentirosa, nem chamada mentirosa. Mas tirando isso, depois de 24 horas podem usar. E eles deixam os caras monetizarem, porque isso retorna para eles. O estúdio ainda tem muita dificuldade em ver isso, sabe? E tem algumas coisas, por exemplo, hoje no Instagram, se você publicar um trailer, você pode usar, tipo, se bloquear e falar, não, eu estou divulgando o trailer, é um material de divulgação. Mas porque o Instagram não tem a monetização que nem o YouTube. Tudo é questão do dinheiro. Então, tipo assim, a Sony, ela não vai sentir falta que, tipo, sei lá, o meu canal colocasse o trailer inteiro. Eu ia ganhar 10 centavos de dólar. E a Sony ia deixar de ganhar 10 centavos de dólar, digamos assim. Mas eles não conseguem desatrelar isso. No Instagram tem esse problema porque você não ganha por postagem da plataforma Instagram. Então, tipo, eu acho que é um modelo meio defasado isso de você ficar dando alerta, tirando monetização de por questão de uso de trecho, sabe? Mas aquilo que a gente falou, não é uma verificação feita por humano, tanto que quando você pede verificação humana, geralmente passa, e os estúdios não estão nem aí, eles não vão mobilizar alguém só para verificar isso. Mas eu acho que esse formato está defasado. Você tem que permitir que criadores de conteúdo possam usar o material que é feito para divulgação para divulgar, sabe?
E aí vem a minha, na verdade, última pergunta, que é justamente, pensando no modelo hoje que a gente tem de consumo de conteúdo, as pessoas consomem conteúdo de um jeito muito diferente hoje, né? E a palavra hoje, usando hoje em particular, com muito mais ênfase no momento de pandemia que a gente está, com os streamings crescendo a rodo aí, aquela história toda. Mas se as pessoas consomem conteúdo de um jeito diferente, não é talvez um contrassenso que o material que é criado para divulgar esse conteúdo tenha ainda o mesmo formato de sempre? Ou seja, tem algum, talvez, um outro formato, por exemplo, estúdios fazendo trailers num formato, e aí não é só o recorte, né? Que só pegar o trailer, por exemplo, do Homem-Aranha, fazer um recorte dele vertical, por exemplo, e meter no TikTok e dizer que eu fiz um trailer especificamente para o TikTok é uma mentira, né? É você ser um picareta do caralho. Mas, de repente, criar, de fato, um conteúdo mesmo para o TikTok, com o jeito do TikTok, com a vibração do TikTok, não sei o quê. Será que isso não é um caminho, em algum momento? Pelo amor de Deus.
Cara, eu acho que sim. Eu acho que sim. Aquilo que a gente falou, a gente comentou aqui dos diferentes formatos, e diferentes formatos é justamente isso. É a linguagem utilizada, não é o corte. É que eu te falo, não é colocar no vertical. A linguagem do trailer de Blu-ray é uma, a linguagem do trailer de série é outra. E só que a gente sempre vai esbarrar, e eu sei que vocês vão concordar, que é gente velha tomando decisão. Homens velhos brancos tomando decisão de um mundo que não pertence mais a eles. Então isso sempre vai ser muito difícil de mudar.
Entendi, sem dúvida nenhuma.
É o grande problema da indústria do entretenimento, na verdade, né, que a gente vê hoje.
O grande problema é sempre... Eu tive a live que eu fiz do Fequad essa semana, no fim das contas, foi justamente sobre isso, né? O encerramento da live foi justamente esse. O grande problema é o velho branco...
Tomando decisões não ligadas.
O velho homem branco hétero tomando decisões, é isso.
E foi legal também porque o cara que tava te entrevistando não sabia nada da indústria de entretenimento, de cultura pop, de quadrinhos. Então ele ficou chocado.
Pois é. Enfim. Roberto, eu queria te agradecer muito. A gente tá chegando aí perto da uma hora já de papo. Queria te agradecer demais pela presença. Queria te pedir para fazer o seu jabá, onde as pessoas te encontram, onde elas conseguem encontrar teu conteúdo, enfim. E óbvio, ao longo da semana também, eu falei aqui, óbvio, do teu vídeo sobre o Homem-Aranha, eu vou publicar nas redes sociais do Imagina também, para as pessoas entenderem exatamente do que a gente estava falando, que eu acho, eu, particularmente, enquanto agora não é nem mais o Thiago, jornalista especializado em cultura pop, mas o jornalista, mas o Thiago que gosta de consumir cultura pop, é o tipo de vídeo que eu gostaria de assistir, por exemplo, para analisar um trailer. É uma outra pegada, não é aquela coisa vou dissecar cada mínimo detalhe, não. É uma discussão, de fato, maior a respeito do trailer que vai para uma discussão maior a respeito do próprio filme. Isso que eu acho muito legal.
Ah, eu agradeço o convite e os elogios, cara. Eu adoro bater papo, né? E nesse tempo de pandemia, um podcast virou nossa mesa de bar, né? Que a gente, por quantas vezes a gente já não sentou num bar e ficou falando isso horas a fio, né? Essas discussões. E eu sempre falo que quem gostou de me ouvir falando besteira aqui, pode me ouvir falando também lá no youtube.com/horasuave, que tem vídeo de análise de Terra de Homem-Aranha, a gente tem as análises episódio a episódio de Stargirl, de What If, vai sair Star Wars Vision também, devo fazer. A gente tenta trazer o conteúdo, justamente isso que tu falou, Thiago. O conteúdo que eu faço é um conteúdo que eu gostaria de assistir, e que eu gostava de consumir em blog, que eu gosto de consumir em YouTube. Então é esse material que eu tento fazer. Eu não estou só no YouTube, como a gente falou no início, também estou no mundo do podcast. Eu tenho o Fala Animal, junto com o Vicente, né, o Léo, em que a gente está a cada 15 dias, segunda-feira sim, segunda-feira não, falando de quadrinho, de filme, de tudo da cultura pop. Eu tô junto com ele toda sexta-feira também, no Momento Suave, que é um resumo de notícias da cultura pop da semana, todos em agregadores de podcast, Spotify e Deezer, e a cada 15 dias eu também tô lá com o pessoal do Mansão N falando de Batman.
Eu queria só fazer aqui, rasgar uma seda pro Hora Suave, pro Fala Animal, porque a gente sabe que existem muitos, né, veículos grandes de quadrinhos, de cultura pop, blá, 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 que não sabem metade do que essa galera do Fala Animal e do Hora Suave, que é o Roberto e o Vicente, sabem. Os caras sabem muito, sabem do que estão falando, têm propriedade para falar. Então, assim, eu deixo aqui, você que gosta de quadrinhos, que ouve o nosso Imagina Pega no Olho e queira conhecer veículos novos de quadrinhos, lugares onde as pessoas saibam do que estão falando e que não necessariamente são tão grandes. Gostaríamos de ser, né, Roberto, por favor, mas... Enfim.
Sim, então, com certeza.
Então ouçam esses canais, porque a gente assina embaixo, assim. A gente tem total confiança no que os caras sabem e fazem e falam muito bem.
É isso, bicho. Muito obrigado pela tua presença. E a gente fala sempre, as pessoas que são os amigos da gente, de verdade, a gente aqui é muito...
Nepotista.
E a gente traz sempre as pessoas que a gente gosta, que a gente sabe que vão agregar para a conversa. Queria te agradecer imensamente aí. E saiba que não vai ser o primeiro convite, vão ter outros.
Ah, fico muito feliz, cara. Eu fico honrado de ser chamado e pode chamar mais vezes que a gente participa, sim.
Boa.
Obrigadão.
Valeu.
Vamos lá agora com as dicas culturais. Salve musiquinha. Isso. Falei que eu ia fazer uma vinheta. Eu preciso fazer uma vinhetinha de dicas culturais.
Gente.
Edu, desgraçado, você tá ouvindo a gente aí do outro lado, que eu sei que você escuta esse programa? Grava uma vinheta de dicas culturais pra gente. É isso. Bom, vamos começar pelo filme?
Vamos.
Filminho que a gente tava querendo muito
Nossa,
ver.
Nossa, filme que eu tava desesperada pra ver, porque eu, como uma consumidora de literatura arturiana, de tudo que, na verdade, de todo produto cultural que se vale da lenda do rei Arthur, né, que é baseado, que é qualquer coisa do tipo, né, em lendas do rei Arthur, eu fico desesperada pra ver, que foi o Cavaleiro Verde. Né, sensacional, que estreou aí essa semana nas redes underground.
É, pois é. Ele já está disponível lá fora para ser assistido nos serviços digitais, de streaming, não sei o que, mas, obviamente, né? Você é inteligente, você sabe como você vai assistir. Você estava perguntando o nome do ator?
Não, do diretor.
Ah, tá. O ator é o Dev Patel.
É, Dev Patel eu sei. É maravilhoso, eu amei esse filme. Ele é baseado num poema, na verdade, num conto do século XIV, né, chamado The Green Knights, onde que fala sobre honra dos cavaleiros da Távola Redonda, né, cavaleiros em geral. Mas fala sobre o Sir Gawain, onde ele tem a honra dele testada por esse cavaleiro verde aí, que ele precisa fazer uma série de aventuras que ele precisa passar, como se fossem os 12 trabalhos de Hércules. Vamos fazer um paralelo aqui, né? Entre lendas. Uma lenda bretã e uma lenda greco-romana. E para ter a sua honra testada. E aí, fizeram um filme agora com o diretor aqui, o David Lowery, né? Que deixou um filme muito, muito, muito onírico. O filme é muito bonito. Ele tomou, na verdade, certas liberdades poéticas. Ele mudou algumas coisas da lenda, mas, assim, não teve nenhum impacto negativo.
Não, nenhum. É maravilhoso.
Foi muito bonito. O filme ainda fala sobre honra, ainda fala sobre caráter, ainda fala sobre, na verdade, a luta entre questão do cristianismo e o paganismo, né, no começo da Bretanha ali, né, que também é um dos simbolismos implícitos na lenda do Cavaleiro Verde. Tem muita gente que interpreta o Cavaleiro Verde como sendo o resquício do paganismo, lutando contra o cristianismo, né, o domínio do cristianismo ainda nas terras bretãs. Então tem tudo isso. É muito bonito, é muito onírico, é muito lúdico. Tem aí a Alicia Vikander, tem o Dev Patel, que é o Gawain.
E que é muito legal ter escolhido o Dev Patel para o papel principal.
Ele não é branco?
Ele não é branco, ele não é o cavaleiro de olhos azuis.
Tá em arma.
É, não, ele não é aquele cavaleiro de olhos azuis e cabelo esvoaçante. Ah.
Pra quem não sabe, David Lowery, que é o diretor, ele fez a Ghost Story, que é sensacional, que em português é Sombras da Vida. É muito bom esse filme, se você não viu ainda o Ghost Story, veja. Mas, enfim, eu amei. Ele fez o Peter Pan e o Wendy também, ele dirigiu. Ele fez o Peter Pan de 2022. De 2022. Ele vai fazer o Peter Pan em 2022.
Isso.
Né? E fez o Meu Amigo Dragão também. Então, ele é muito lúdico. Ele brinca muito com simbolismos, com... A fotografia do filme é embasbacante. É linda, linda, linda demais. E eu gostei muito. Não fiquei nada decepcionada, porque eu já ia assistir com um pouquinho... Eu já tava com muita expectativa quanto a esse filme, por ser o Green Knight, né, o Lenda do Cavaleiro Verde, por ser uma lenda arturiana, que eu sou apaixonada, mas eu tava com medo de me decepcionar, sinceramente, porque é uma coisa que eu prezo muito, né, então fiquei com muito medo de me decepcionar. Não decepcionei, adorei e recomendo.
Série, bom, eu tô aqui agora assistindo a terceira temporada do Mr. Mercedes, que é uma série que eu adoro, baseada numa trilogia de livros do Stephen King, que eu amo. O primeiro livro, inclusive, dessa trilogia, talvez seja o meu livro favorito do Stephen King. Me perguntaram isso esses dias no Twitter. Eu acho que é o meu livro favorito dele. No Twitter, não. No Instagram, perdão. Enfim. E que é, basicamente, a continuação de uma história. Tem o Brendan Gleeson, que, pra mim, ele era... Eu até falei pra Gabi, quando eu tava lendo o livro, era ele que eu imaginava como personagem principal, e dito e feito, escolheram um ator, eu achei perfeito, que ele é basicamente um ex-policial aposentado que vira detetive, nos dois, na verdade, no primeiro e no terceiro livro da trilogia, a gente tem a história dele enfrentando um serial killer, que é o tal Mr. Mercedes do título, com quem ele tem uma história aí, num nível pessoal mais complicada. Mas o livro do meio, na verdade, ele, apesar de ter essa história como pano de fundo, ele é uma história diferente. E é justamente essa história que eles estão adaptando na terceira temporada da série, que é um lance envolvendo um autor, né, um escritor, que é quase uma versão do Hemingway, que é um grande autor americano, não sei o que tal, que acaba morrendo num assalto e se perde um original da grande história do cara, talvez uma das maiores histórias dele, é como se fosse uma continuação daquela história. Sei lá, é quase como se a gente tivesse a continuação do maior clássico do Hemingway ou do Bukowski, enfim, ou do James Joyce, qualquer coisa que eu valha. A história é bem legal e o elenco de coadjuvantes é muito bacana, assim, o elenco que ele tem com ele, inclusive os dois ajudantes dele no escritório de investigações particulares. São muito, muito legais, principalmente a Holly, que é incrível, que é uma menina que tem um espectro de autismo, ela tem um pouco de toque, enfim, e ela aprendeu a lutar contra tudo isso para poder sair de casa, trabalhar, ter uma vida social e tal, mas ela ainda está num processo de se adaptar, né? Muito legal, e é tratado isso de um jeito muito bacana, tanto no livro quanto na série. Enfim, fica aí a dica para vocês. Mr. Mercedes você pode achar daqueles jeitos todos, mas tem um dos canais extra lá da Amazon Prime que você tem à disposição também, se você assinar por um precinho a mais, tá lá Mr. Mercedes pra você assistir. Aí, Gibi, tem uma coisa que a Gabi já tinha me sugerido muitas vezes pra eu ler, eu não li, não tinha lido ainda, que é o Black Hole, que eu comecei a ler e tô na reta final, assim, mas gostando muito, que é um Gibi muito louco. Muito louco, muito louco. Que é uma história sobre uma pequena cidade, os adolescentes daquela cidade, uma pequena... Mas as coisas estão integradas, no fim, são pequenos capítulos, os capítulos estão se integrando. Mas tem basicamente a ambientação é uma pequena cidade, é um grupo de adolescentes, tem uma doença que está se espalhando ali, e aí aquilo vira a bizarrice suprema. Assim, o quadrinista, ele consegue... O traço dele é um traço que ao mesmo tempo é muito bonito e muito Charles Burns, tá? Não lembro o nome dele.
É bizarrão, gente.
Ao mesmo tempo que é muito bonito o traço dele, é muito surreal aquela coisa de uma boca que se manifesta no pescoço, uma cauda, uns espinhos que surgem no braço de outro, assim. Umas anomalias, um rosto que acaba ficando quase canino, assim, com a pele enrugando pra dentro, sabe? Enfim, tipo cara de cu. Tipo cara de cu, é isso mesmo. Do Preacher, né? Enfim, é bem estranho, mas ao mesmo tempo... Por incrível que pareça, se você enxergar por baixo dessa estranheza toda, é muito humano. Então eu acho que vale bastante a pena aí. Já foi lançado aqui no Brasil, foi lançado pela Dark Side, numa edição super bacana, recomendo vocês irem atrás. E aí a nossa última questão aqui é um disco, que é o Sepulquarta, que é o Sepultura, ao longo da quarentena, fez uma série, toda quarta-feira eles faziam um bate-papo com um convidado, e depois desse bate-papo tinha uma jam, obviamente, cada um na sua casa, né, evidentemente, mas tocando alguma música do Sepultura. Então, assim, tem várias versões que eles compilaram num único disco, já tá em todas as plataformas e tal. Tem coisas muito legais, assim, enfim, tem eles tocando Orgasmatron com o Phil Campbell, ao lado do Motorhead, tem eles, tem uma versão incrível de Rata Marrata com três bateristas, além do Eloy, né, do Eloy Casagrande, que é incrível. A gente tem o Charles Davan, dos Titãs, e o João Barone, do Paralamas, os três tocando bateria ao mesmo tempo, é muito legal. E tem uma versão de Hater do Inside, que é com a Fernanda Lira, do ex-Nervosa, né, agora no Crypta, e com a May Undead do Torture Squad, ou seja, tem duas vozes femininas muito fortes, assim, né, junto com o Derek. Tem coisas muito... Tem uma versão incrível, que eu achei incrível, de Sepulnation, com o Danko Jones, que aliás é um cara que acabou de lançar disco novo, um roqueiro canadense muito legal, vocês deveriam ouvir, inclusive, também. Enfim, Sepulquarta tá em todas as plataformas, tal qual a gente do Imaginas pega no olho, né? Spotify, Google Podcasts, Apple Podcasts, agora, Deezer. Estamos agora onde? Amazon Music também. Se quiser ouvir Imaginas pega no olho, você escuta as coisas pela Amazon Music, tamo lá. Escuta nós também, a gente tá em tudo que é lugar. Não tem desculpa. E se você não usar nenhum desses, é só acessar www.imaginaspeganoolho.com.br. Pronto, você entra lá, dá play e escuta o episódio da semana. Não tem desculpa. Entra lá nas redes sociais, segue a gente, Facebook, Twitter, Instagram. O nosso sorteio acabou na última sexta. A gente vai fazer agora, nossa promoção, aliás, né? Acabou na última sexta, a gente vai fazer o sorteio. Que a gente estava sorteando uma edição do Isolamento, que é a nova HQ da Elo D'Angelo. Já acabou, mas quem quiser fica de olho, porque vão ter outras promoções rolando aí ao longo dos próximos meses. E muitas novidades. Vão ter algumas novidades que vão começar a aparecer, inclusive, a partir dessa semana. Fica de olho e ouvido aberto. É isso? É isso? Mais algum recado?
Acho que só.
Então tá bom, gente.
Mas um recado é, participem de nossas redes sociais mais uma vez. Interajam conosco, falem conosco, e recomendem o Imagina-se Pega no Olho pros amigos.
Por favor, é isso que tá fazendo a gente crescer. Nas últimas semanas a gente cresceu bem, foi bem legal. Queremos ir mais, vamos à frente. A gente não vai ser, obviamente, o Nerdcast, não vamos ser o Mamilos.
Sugiram temas.
Mas estamos aí, né?
Não sei, eu aprendi a não subestimar os pequenos começos.
Pequeno começo. Se as pessoas estiverem dispostas a dar dinheiro pra gente, a gente vai ser igual a eles. Tá disposto a dar dinheiro pra gente, mas depois a gente manda aí o e-mail, mandar um Pix pra nós. Todo mundo tá mandando Pix, manda Pix aí. Beijo, gente. Até semana que vem. Imagina se pega no olho.